O podcast Plurais é um projeto do Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade. Os conteúdos e opiniões expressas não refletem necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro.
Então que esses multiplicadores eles tenham informação, eles saibam onde acessar e a gente segue também enquanto programa disponível, né, nesses acessos para que essas pontes criadas elas se mantenham, elas sejam fortalecidas cada vez com agentes mais ativos, né, mais ativos de si, mais ativos de informações, né, mais ativos ali realmente desse processo como um processo realmente autônomo de transformação, né, que a gente possa não só reproduzir ou combater as violências, mas construir mesmo outras dinâmicas, outras realidades.
Oi, eu sou o Lucas.
E eu sou o Henrique, tudo bem?
E agora, o Plurais tem uma nova série de episódios, o Menos Preconceito é Mais Saúde. Nele, nós vamos abordar a interseção entre saúde integral e a diversidade de gênero e sexualidade.
No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Raiz Policarpo. Ele que é psicólogo e especialista em sexualidade e trabalha no programa BH de Mãos contra a AIDS. Nessa conversa, a gente vai trazer um pouco sobre educação para a diversidade. Vem com a gente!
Então, pessoal, começamos nosso papo. Vou passar a palavra para o Raiz para ele se apresentar, para ele trazer para a gente quem ele é, né? Nós temos o nosso bordão aqui, quem é você na diversidade da vida, e também trazer os seus pronomes, quem você é, o meu pronome masculino, o Henrique também masculino. A gente queria entender quem é você, qual a sua posição no mundo, qual a sua visão de mundo, quem é você na diversidade da vida.
Bom, gente, obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, né? Agradeço Henrico pelo convite, Lucas também, por a gente estar aqui hoje. Agradeço a Fundação João Pinheiro por essa iniciativa de construção desse espaço tão importante. Eu sou Raiz Policarpo, uso pronomes masculinos ou pronomes neutros também. Então, ele, dele ou elo, delo. E de formação, eu sou psicólogo, sou especialista em sexualidade. Atuo hoje no programa que chama BH de Mãos Dadas contra a AIDS, que é um programa que é vinculado à coordenação de saúde sexual, ISTs, hepatites virais e prevenção. E atuo também como artista na cidade, estou aí na ativismos, né, sobre saúde sexual e não reprodutiva. Estou abordando aí essas temáticas da sexualidade, do corpo, em vários espaços. Eu sou uma pessoa transmasculina, não binário, sou boiceta. E acho que são os pontos principais aí pra gente.
É sempre muito bom ter você, né, Raiz? Como você falou já do BH de mão dada, acho que a gente vai pegar essa linha, né? O BH, ele é famoso na cidade pelas formações, né? Pelas capacitações. Como a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Essa capacitação para a diversidade, você podia falar um pouco sobre como é que é o projeto e o que, que são essas capacitações, como é que isso funciona?
Então, o programa BH de Mãos Dadas, ele atua há mais de 20 anos aqui em Belo Horizonte. A gente tem dois eixos de atuação. Um deles é na redução de danos, que é um trabalho mais prático, né, nas ruas, junto à população em situação de rua, às profissionais do sexo. Então, esse é um eixo. E o outro são os eixos o eixo da formação. Então, a gente tem abarca as formações na temática da sexualidade de forma ampliada e transversal. Então, além de pensar, né, a sexualidade, as primeiras coisas que vêm à nossa mente, né, como sexo, prevenção às ISTs, a gente também aborda sobre o uso de substâncias, álcool e outras drogas, sobre relações étnico-raciais, sobre diversidade sexual, sobre mitos e tabus, né, estigmas com relação à sexualidade, entendendo sempre como que a gente consegue abordar essas temáticas através de uma educação popular que seja participativa. Então, um formato menos enrijecido, né? Um formato realmente que considere ali metodologias participativas, que considere as vivências, né, e as corporalidades de quem está ali presente. Então, a gente sempre faz esse movimento, né, de conduzir as atividades de uma forma bem participativa, junto com os diversos públicos, e temos uma inserção nas políticas públicas no geral. Então, na saúde, assistência social, educação, isso tanto junto aos profissionais como também com os usuários dos serviços. Uhum. Acaba que é muito legal, né? Cada formação é bem diferente, né? Os públicos, o que a gente pode dialogar, e pensando sempre como a gente consegue fomentar que a pessoa traga parte da sua vivência, né? Que a gente sabe que, enquanto uma educação popular, isso é algo que fica muito mais do que quando a gente tem conteúdos muito densos, né? Quando a gente aborda ali de uma forma muito realmente densa, né? Muitos conteúdos ali, muitas conceituações, e quando a gente traz a parte da vivência, a partir de, aproveitando o jargão de vocês, né, quem somos nós na diversidade, quem somos esses corpos, a gente consegue trazer um pouco mais sobre a nossa vivência mesmo, assim, e romper um pouco com alguns preconceitos e estigmas, né, até mesmo internalizados.
Uma coisa que eu não sei, eu nunca te perguntei isso, como é que você requer uma formação, assim, pro BH de Mandalas? Como é que você entra em contato, assim?
Uhum. Então, até aproveitar, que aí eu falo o nome certinho da coordenação, né? É a Secretaria Municipal de Saúde Sexual e Atenção às IST, AIDS e Hepatites Virais. Uhum. Esse é o nome da coordenação e o primeiro espaço onde se recebe a demanda. Então, posso deixar o e-mail aqui para vocês, dst@pbh.gov.br. Quem tiver alguma demanda, né, e aí principalmente nos próprios acessos aí nas políticas públicas, mas a gente também atende demanda de formação de ONGs, né, de outros espaços, manda a solicitação de informações, né, a solicitação da temática de formação para esse e-mail, que a primeira pactuação é da coordenação, esse primeiro alinhamento, né, de quais são as ofertas das temáticas como um todo, e aí em sequência chega para a gente, BH de Mãos Dadas, que a gente faz esse processo posterior, né, de alinhar quantas formações, quem que vai ser o formador, pensando aí nos perfis diversos que a gente tem também da nossa equipe de formadores, que é uma equipe babadeira, então super incentivo, quem quiser faz esse convite para a gente, né, e como é vinculado à secretaria, né, a gente tem essa gratuidade nas formações, então não tem um custo, né, a mais ali para o serviço que está demandando, para um que está demandando, né, é um serviço que já vai imbuído aí dentro do programa, essa realização.
Você trouxe já para nós aqui um pouco da atuação de vocês, mas eu queria entender melhor o que distingue a atuação de vocês das atuações tradicionais no quesito da atuação na educação, assim, melhor dizendo. Porque assim, nosso tema de hoje é educação para a diversidade.
Sim.
E aí eu queria tratar um pouco dessa especificidade, o que seria esse projeto de educação, qual seria a particularidade dessa proposta mesmo que vocês trazem.
Sim, sim. Então, uma coisa que a gente tem no BH de Mãos Dadas é essa ideia de profissional par. Isso para os dois eixos de atuação, tanto na redução de danos como nas formações. Que é pensar muito sobre a trajetória e as identidades daquela pessoa que está ali mediando aquele espaço de diálogo, né? Então, a nossa equipe de formadores, ela é uma equipe que é composta por pessoas LGBTQIAPN+, por pessoas trans, por pessoas racializadas, né? Por pessoas negras, por pessoas com deficiência. A gente tenta sempre ter esse olhar, entendendo que a gente quer fazer um diálogo que seja horizontal, um diálogo que a gente utilize a linguagem daquele público que está ali também, né? E aí a gente tem esse compromisso ético-político de realmente promover um espaço de diversidade, um espaço em que todas as vozes, né, e todas as pessoas possam se expressar, possam se comunicar. E aí acho que tem uma diferença quando a gente pensa, né, essas formações para os públicos, usuários, porque aí a gente tem públicos que são diversos também, né? A gente às vezes está dizendo que é ali um grupo de pessoas idosas ou um grupo que tem pessoas que têm um menor conhecimento com relação à diversidade, e a gente sempre passa por essa temática, né, do letramento de gênero, do letramento sobre sexualidade, orientações, identidades de gênero, entendendo que isso é uma das questões básicas para a gente conseguir construir um contexto mais plural, um contexto mais justo. Então, isso pensando nos usuários. E aí, quando a gente pensa nas equipes de profissionais, né, é básico para todas as áreas de conhecimento que a gente tenha um letramento básico com relação a gênero, com relação à sexualidade, né? Um mínimo ali de conhecimento sobre pronomes, sobre o nome social, sobre as demandas para a comunidade LGBTQIAPN+, isso é caro para qualquer área de conhecimento que a gente acessa, né? Pensando que são corpos que são submetidos a violências estruturais e quando a gente desconhece, né, sobre esses processos de invisibilidade, a gente acaba corroborando para que esses obstáculos, né, esses desafios, eles se alonguem ainda mais. Então, acho que é a gente entender mesmo como que é básico, né, assim, essas premissas para a gente conseguir seguir um contexto de menos exclusão, né, de menos transfobia, de menos preconceitos, discriminações.
é isso, né? Tipo assim, acho que a gente entende mais ou menos qual que é o trabalho, mas acho que são públicos muito diferentes, são atividades muito diferentes, é o que você tá falando, cada formação é uma formação. Mas a gente queria entender, tipo assim, quais são os principais desafios dessa formação? Imagino que seriam diferentes, né? Quando você pega uma ONG, quando você pega um serviço público, dependendo do público, eu imagino que sejam desafios diferentes, assim, mas como é que é os desafios cotidianos, assim, do trabalho?
Sim. Então, eu acho que tem um desafio que ele é independente, né, para qual público a gente está dizendo, para qual espaço que a gente está dizendo, que é a própria temática, né, digamos assim. É uma temática que a gente utiliza enquanto facilitação de várias coisas, né? Então, pensar a perspectiva aí da sexualidade, a gente consegue pensar uma perspectiva muito ampliada, né? Assim, eu gosto muito de pensar que a gente consegue nisso chegar nos marcadores de quem nós somos através da nossa corporalidade. Isso tem tudo a ver com sexualidade, né? Então, pensar essas intersecções todas de gênero, de raça, de território, né? De plasticidades corporais. E, ao mesmo tempo, é a nossa própria percepção do nosso corpo e da nossa sexualidade enquanto uma forma de você dialogar com o mundo, né? De dialogar com você, de dialogar com quem está à sua volta, né? E acaba que esses dois pontos são questões que são muito tabus nos espaços no geral, né? Então, eu acho que uma das grandes premissas para a gente do BH de Mãos Dadas é conseguir quebrar com esses estigmas e esses tabus quando a gente pensa em conversar sobre sexo, né? Que realmente seja um assunto que a gente consiga dialogar com respeito, com diversidade, com pluralidade em todos os espaços. Então, muitas vezes, é um tema que, quando a gente inicia, a gente percebe ali que fica uma vergonha, né? Que fica ali um burburinho, ali um receio de falar sobre o tema, porque, muitas vezes, a gente realmente não tem esse costume, né? A gente não tem esse hábito. E aí, principalmente, aí vai, entra essa questão que você traz, né? Sobre essa diferença desses públicos. Aí alguns públicos já têm um pouco mais de tranquilidade do que outros, né? A gente pensar, por exemplo, uma atividade, uma roda de conversa, uma oficina com jovens é completamente diferente do que um público mais idoso, né? Isso é uma questão geracional, isso por questões realmente de como que esses conhecimentos eles vão chegando, de que forma, né? Então, acho que uma grande chave é pensar como que essas primeiras impressões do que seria uma limitação podem ser justamente o que a gente vai dialogar para que a gente consiga entender, perceber esses estigmas e propor outras leituras, né, de narrativas, outras formas da gente perceber o mundo, né, e os contextos que a gente vai vivenciando e construindo junto, né?
Atualmente você tem algum público que é mais marcante, tipo, que é mais presente nas suas oficinas, nas suas atividades?
Sim. Então, hoje como que a gente tem esse formato, né? Hoje eu tô nessa facilitação, então eu tô nessa parte mais de contato com as instituições e de organização de quem são os formadores que vão conduzir as atividades. E aí a gente tem essa diferenciação por público, né? Alguns que vão ter um manejo também, uma aptidão ali, né? Uma vontade maior de atuação junto com os públicos de profissionais ou com o público de usuários, né? O perfil de facilitação de algumas temáticas ou outras. Então, eu acabo ficando um pouco mais nessa organização e, eventualmente, quando surge alguma demanda, né, que eu preciso cobrir, eu vou. O que acaba que eu sinto um pouco de falta, né? Porque essa parte de estar mais no dia a dia, ali nas formações, trocando, né, com o público, dialogando, é muito bom, assim. Mas, ultimamente, a gente, no geral do programa, tem uma aproximação muito grande com a educação. Mas, agora, pontualmente, a gente está indo muito nas equipes do socioeducativo. Então, os jovens que estão em alguma situação de abrigamento, né? E tem sido uma experiência muito interessante, assim, porque muitas vezes a gente pega esses recortes, né, de grupos que estão sendo historicamente vulnerabilizados. E aí a gente conseguir também ter um espaço ali que não vai ser só de formação com o objetivo de... Nossa formação, ela não tem um objetivo de você vai sair daqui aprendendo sobre prevenção, aprendendo que você precisa usar a camisinha, aprendendo sobre PEP e PrEP pronto, né? O nosso objetivo é que a pessoa se sinta acolhida, que a pessoa possa dizer de sua vivência, de sua experiência, de quem que é seu corpo, quais são as trajetórias que te atravessam, né? Que a gente consiga pensar sobre o que é prazer, sobre o que é desejo, né? Sobre o que é potência de vida, né? O que é saúde integral a partir do que a sexualidade pode provocar, pode fomentar. Então, quando a gente consegue esse espaço de vínculo, né, com esse jovem, com esse usuário, e entender esse espaço como um espaço de acolhimento é sempre muito rico, assim. E aí eu acho que eu, pessoalmente, para mim, o que mais me encanta nesses espaços é quando eu consigo conversar com alguma outra pessoa trans, principalmente quando estou dizendo de algum jovem, né, alguma criança trans, assim, porque nisso eu fico pensando sobre a minha própria infância, né, e as ausências ali de figuras de transmasculinidades, figuras de pessoas trans, pessoas não binárias, né? Então, quando a gente entende hoje que a gente já tem um pouco mais, né, de narrativas e de referências em alguns espaços para que esses jovens, essas crianças possam se identificar, possam se espelhar e possam realmente trocar e entender como essas vivências são diversas, sabe? Algo que sempre mexe muito comigo. Acho muito fofo e é muito bonitinho como muitas vezes eles sabem muito, né? Ali são jovens, né? Que eles, elas sempre conhecem muito, já sabem muito dos conceitos, né? Então, inclusive, quando tem algum assim na turma, eu já brinco, olha, vamos trocar, você já pode vir cá, né? Me ajuda aqui, porque é esse lugar mesmo de entender qual é essa linguagem e como a gente consegue criar essas pontes.
Você fala de um processo de educação que ele é muito transformador, de alguma forma, pelo que eu estou entendendo, né? Muito se fala da demanda de uma educação continuada, né? Tipo assim, que não termine no processo do curso, que não termine no processo da formação. Vocês têm alguma coisa que auxilia nesse processo de uma continuidade da formação?
Sim, sim. Então, a gente pensa a nossa formação como uma formação para multiplicadores, justamente nesse lugar, né? Então, o formato, a forma como é pensado as formações, é para que não se encerre por ali, e sim para que eles possam multiplicar isso nos espaços. Então, quando a gente pensa uma formação completa, né, a gente passa por todos os temas aqui que eu elenquei por alto, né, alguns, e um último encontro, ele é especificamente para pensar essas estratégias de multiplicação. Então, muitas vezes, a gente sai do espaço, né, a gente encerra uma turma numa escola ou no CRAS, por exemplo, com um projeto ali iniciado para que eles possam espalhar essas informações pelo espaço escolar, pela sociedade. Então, a gente tenta sempre fomentar com uma estratégia específica, né, de alguma atividade, alguma forma de elaboração ali coletiva sobre essas narrativas e sobre esses aprendizados, mas também que na própria dinâmica do dia a dia eles, né, se sintam instigados a disseminar esses conhecimentos, né, a realmente se sentirem enquanto multiplicadores ali e pensar sempre essa dinâmica da autonomia mesmo, né? Acho que sexualidade, para mim, me traz essa palavra autonomia, porque é realmente a gente pensar autonomia para a gente se expressar, para a gente vivenciar, né, a nossa sexualidade, a nossa identidade, né, nossa orientação, nossa corporalidade, né? E aí também como a gente, para ter autonomia, a gente precisa de informação e de acesso, né? Então, que esses multiplicadores, eles tenham informação, eles saibam onde acessar, e a gente segue também, enquanto programa disponível, né, nesses acessos, para que essas pontes criadas, elas se mantenham, elas sejam fortalecidas cada vez com agentes mais ativos, né? Mais ativos de si, mais ativos de informações, né? Mais ativos ali, realmente, desse processo. É como um processo realmente autônomo de transformação, né? Que a gente possa não só reproduzir ou combater as violências, mas construir mesmo outras dinâmicas, outras realidades.
Muito interessante, nossa conversa está sendo muito grandiosa mesmo, estou aprendendo bastante, eu não tenho familiaridade, assim, então cada iniciativa nova que aparece, eu fico assim, meu Deus, o pessoal está... Trabalha muito, né? E a gente não tem muita noção de que está acontecendo isso, né? Eu queria pensar com você sobre o impacto, sobre como você tem enxergado esse impacto dos seus processos de formação e de formação de outros, mas também de algumas faltas que você pode ter identificado nesse processo, de algum apoio, de alguma intervenção maior. Você tem sentido que tem sido suficiente a educação que você tem prestado? Você tem tido os recursos? Ou você está sentindo alguma falta de algum elemento, né, que poderia contribuir para essa formação que você constrói tão bem?
Uhum. Então, acho que as faltas, elas, de alguma forma, elas existem ainda de um jeito muito intenso. Assim, eu acho que quando eu penso no principal desafio, de alguma forma, é um desafio e acaba que é o que a gente tem enquanto arma, né? Enquanto elemento, que é a nossa própria história, né? Então, um desafio é a nossa história de exclusão, né? A nossa história de racismo, a nossa história de transfobia, né? A nossa história de exclusão, de violências de gênero, né? E aí eu acho que é também como a gente se apropria disso, né? Assim, de não deixar de ver, não esconder todas essas violências, né? Como a gente enxerga isso e como a gente consegue, talvez, promover estratégias, né, de enfrentamento a partir do momento em que, não esquecendo dessa história, né, a gente percebe formas de se ter um outro presente, né, um outro futuro, assim. Mas acaba que essa história ela ainda está aí e ela ainda determina as relações de poder que os espaços estabelecem, né? Então, acho que a gente ainda tem muito o que melhorar nesse sentido, assim, de promover mais ofertas, mais espaços, né, de mais recurso para que todas essas atividades possam acontecer, mas no sentido desse aumento mesmo, né, dessa capacitação, dessa qualificação do serviço como um todo. Então, eu acho que isso ainda fica muito, sabe? E, de forma geral, nos espaços em que as demandas de formações chegam, a gente é sempre muito bem acolhido, né? Assim, a gente tem sempre um espaço bem legal de diálogo, né? Assim, o pessoal gosta muito de como a gente traz essas propostas menos enrijecidas. Então, a gente costuma ter um acolhimento muito bacana. Então, acho que os desafios, eles acabam ficando mais a cargo de como essas violências vão sendo estruturais ao longo dos espaços, sabe? Então, acho que com relação aos desafios, um pouco por aí. E percebo como que esse é um movimento que ele é bem espiral mesmo, né? Bem espiralado, assim. Então, não é uma lógica linear única, sabe? De evolução, de desenvolvimento de alguma temática ou de alguma transformação. Por isso até eu entendo que esse espaço de formação ele acontece muito numa lógica de micropolítica, né? Então, também o alcance, né? Essa medida desse alcance, eu acho que quanto mais a gente subjetiva esse olhar, fica mais interessante, que a gente consegue perceber ali a riqueza, né? Assim, do que é quando uma pessoa consegue, né, se sentir mais confortável com quem é, ou entender alguma violência que passou e que aquilo não vai limitar quem que aquela pessoa pode ser, né, ao longo da vida, quando aquela pessoa consegue mudar ali a perspectiva, né, de alguma vivência que te atravessou, sabe? Então, eu acho que o bonito, né, a riqueza, ele está muito nesse encontro singular mesmo ali com cada uma dessas pessoas, com cada um desses grupos.
É muito bacana. Pensando nessa lógica que você faz de multiplicação, a gente pediu para que você trouxesse referências suas, indicações, até para a gente conseguir progredir esse debate para os ouvintes, até para a gente mesmo, sempre se enriquecer. Assim. A gente queria saber um pouco quem que você trouxe para a gente conhecer por aí.
Então, eu trouxe um material que eu participei da publicação junto com um amigo que é Ali Mujica Rodrigues, que é um médico que veio da Colômbia, hoje mora em Floripa, em Santa Catarina, e a gente fez junto essa cartilha que chama Justiça Reprodutiva para Todes, Saúde, Gestação e Parentalidades Dissidentes. É uma cartilha que ela pega o recorte do público LGBT, então mulheres lésbicas, bissexuais e pessoas trans de vulva. Então, esse recorte, né, que aí pessoas trans de vulva vai abarcar pessoas transmasculinas, homens trans, pessoas não binárias de vulva, boicetas, né? Então, esse recorte ampliado para a gente pensar todos esses atravessamentos com relação à justiça não reprodutiva, né? Justiça reprodutiva. Então, aí pensar essas tecnologias, né, de acesso, essas tecnologias de gênero, né? É um material que está bem bacana, ele está disponível virtualmente, a gente pode deixar o link aqui disponível. E, além disso, eu queria comentar de duas coletivas que eu faço parte, que tem também alguns materiais, né? Junto com a Ale Mujica Rodrigues, Antô, e Aline, a gente tem uma coletiva que chama Juntes, que é uma coletiva especificamente nessa temática de saúde sexual e não reprodutiva, pensando também como a gente consegue. E aí é bem legal que um dos pontos principais dessa coletiva, a gente pensa muito sobre a sensualidade, né, sobre o prazer. Então, como para a gente falar sobre sexualidade, a gente precisa falar sobre isso também, né? Como a gente distancia igual antigamente a gente falar sobre sexualidade, né, sobre prevenção. A gente só ia ver ali imagens sobre infecções mesmo, né, e etc. Então, como a gente consegue ter diálogos mais positivos sobre isso. Então, convido vocês a acompanharem o trabalho da coletiva e também de Basuras Coletiva, que já atua um pouco mais nessa perspectiva artística. É uma coletiva que trabalha nas linguagens da comunicação de rua, da ocupação das ruas, né? Então, da comunicação popular, por meio de zine, lambe-lambe. E a gente tem uma série de materiais. É, um deles é uma zine, que é Justiça Reprodutiva Território Coletivo. Então, também trazendo, né, sobre essas vivências ali, numa linguagem toda, numa linguagem não marcando gênero, né, com várias imagens, ilustrações também dessas artes aí, ocupando espaços de rua. E, além disso, a gente tem um acervo bem interessante de materiais para quem tiver esse interesse, né, essa instiga do lambe-lambe, essa instiga de estar na rua, de colar materiais na rua, que é uma forma que é muito interessante de pensar como ampliar essas ações para além da formação, que acho que é uma pergunta que talvez eu não tenha enfatizado tanto, né? Assim, acho que para além das formações, que são uma ponte, né? não são um todo, é pensar como a gente consegue outros espaços de promoção de ações, outros espaços de visibilidade em que essas informações possam se espalhar. E aí eu sou um grande defensor da gente estar aí realmente ocupando todos os espaços, né, assim, de ativismo, ocupando as ruas com as nossas narrativas, mostrando que os nossos corpos estão presentes, né, e que estamos sobrevivendo, estamos criando, estamos realmente construindo um mundo mais possível e mais justo da gente habitar, com mais diversidade, né, com mais pluralidade e mais diverso possível mesmo.
Aprendeu e captou, hein?
Aprendi e captei.
Captou a mensagem? A conversa está ótima, mas a gente está caminhando para o encerramento já. Eu queria te agradecer pela sua presença, pela disponibilidade de ter vindo aqui, já de antemão. E queria deixar um espaço para você fazer considerações finais, mandar mensagem, mandar um aceno pro cachorro, papagaio, pra mamãe, papai.
Boa.
Se você quiser. E no mais, agradecer mesmo, né? Deixa eu dar a palavra pro Henrique também pra ver se ele quer considerar alguma coisa.
Não, só te agradecer imensamente. Assim, sabe que eu aprecio muito o teu trabalho, aprecio muito você. Então, assim, é muito bom ter essa conversa, é muito bom ter esse espaço pra conversar contigo. Sempre assim.
Que bom, gente. Agradeço também muito. Aproveitar o espaço, então, para mandar um beijo para os meus babies, para o meu cachorro, para minha gatinha, Lira e Judite, para todos os amigos aí, quem tá vendo também. E principalmente agradecer muito vocês pela troca, né? Também ficaria aqui batendo esse papo por mais tempo. Brigadão.
Obrigado.
Obrigado, querida.
Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Vocês conseguem acompanhar a nossa série Menos Preconceito e Mais Saúde através das páginas oficiais da Fundação, no Spotify, no YouTube. E teremos outros lançamentos, então, por favor, acompanhem. E no mais, agradecer que vocês ficarem aqui com a gente até o final. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Tchau.
Obrigado, pessoal.